Com tecnologia que economiza energia. Nas lojas 100, só 3.188 à vista. Ou 10 de 300.
Camaleão, uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a adição venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19 99907 2100.
Esta é a Jovem Pan. Number 1. 24 horas. Música. Notícia.
Maui Residências. O futuro chegou em São João da Boa Vista. Apartamentos exclusivos com apenas uma unidade por andar. 3 suítes amplas, varanda gourmet e acabamento impecável. Projetos para oferecer o máximo em conforto, privacidade e sofisticação. São poucas unidades disponíveis para venda ou locação, já com móveis planejados. O Maui Residências é uma oportunidade única de viver com elegância e distinção. Agende sua visita com a Imobiliária Braido, há mais de 30 anos dedicado ao mercado imobiliário, unindo inovação e transparência e um atendimento verdadeiramente personalizado. Imobiliária Braido. Credibilidade e tecnologia no mercado imobiliário.
Jovem Pan.
Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure a Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócio.
Rádio, internet, música, notícia.
Esta é a Jovem Pan.
Jornal da Manhã Regional, primeira edição. De segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Você pode ouvir pela Rádio FM em 95,9 ou assistir pelo YouTube ou Facebook em Jovem Pan São João.
Oferecimento Unifeob, universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista, cuidar de você. Esse é o plano. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassarão Serviços, jardinagem, limpeza e conservação predial. ACE São João, temos as melhores ferramentas para o seu negócio.
ZYM649, São João da Boa Vista, uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Então eles querem o filé dos Correios. Mas não querem, né?
Nesse
pegar
momento,
o todo.
Fala aí, Jimmy. Estamos o quê? Voltando para a rede de rádios.
Isso, é.
Jimmy Bro.
Falando aqui sobre privatizações, a gente percebe que esses setores que operam, fazem as concessões de serviços públicos e trazem para os seus lucros privados, eles querem realmente onde dá lucro. Eles querem o filé dos Correios. A parte que dá mais prejuízo, quando a gente fala daquelas cidadezinhas, onde só o Correio entrega as...
Tira os serviços essenciais.
Mas não
e às vezes não interessa ao serviço privado se não for lucrativo,
agora,
né?
O problema é levar quando eu não garanto o serviço essencial como o saneamento básico, que no Brasil ainda falta em muitos municípios.
Olha,
tantos outros.
E falando em coisas que precisam ser ajustadas, eu queria pegar um bilhete de embarque agora direto para os Estados Unidos. Opa. O tarifaço dos Estados Unidos. Eliseu Caetano está conosco e traz os detalhes. Tem alguma coisa que você pode fazer aí para evitar esse tarifaço, Eliseu? Conta tudo pra gente, meu caro. Elegante como sempre.
Você escutar esse barulhinho, coloca aí, Glau! É hora de pegar o avião e rumando as atualizações praticamente minuto a minuto das audiências. Tentar aí demover os Estados Unidos da ideia de um novo tarifaço. São essas tarifas de 25% até 37% que podem recair sobre diversos produtos, não apenas do nosso mercado, mas também de diversos outros países, como eu disse. O Brasil veio e veio com uma grande entorragem. Diversos empresários de diferentes setores, políticos também estiveram aqui, como o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, e claro, o governo do Brasil também oficialmente marcou 15. É o prazo final para o Escritório do Comércio dos Estados Unidos entregar a minuta do documento para Donald Trump com as definições. E aí, vem um tarifaço ou não vem? Para quem? Quais países vão ser atingidos? Em quais setores? Quanto de tarifa extra em cima desses países? Esse documento deve ser entregue no máximo até o dia 15 por Jameson Greer, o secretário de Comércio aqui dos Estados Unidos, para Donald Trump, que é quem vai chancelar, assinar e promulgar essa situação ou não. Mas, aqui nos bastidores do poder, como eu sei que a turma do Morning Show gosta ali de uma pitada de bastidor, eu trago essa informação. Eu consegui confirmar com as nossas fontes, com as fontes da Jovem Pan na capital americana, de que esse documento deve ser entregue somente no prazo máximo, no prazo final, portanto no dia 15. Mas que Donald Trump, através de seus conselheiros, já estaria sendo colocado a par do que consta nesse documento e que ele pode ser assinado ainda no dia 15, ou seja, ser colocado às pressas na mesa do presidente e ele assinar e já colocar em vigor imediatamente a entrada dessas novas tarifas. Aqui também já se diz que, com relação ao Brasil, é praticamente impossível do nosso país não ser atingido por um novo tarifaço. O que começa a ser discutido nesse momento é como, em quanto a mais de tarifa, nós vamos ser atingidos. Então, há uma expectativa de que todas essas falas, nossas falas brasileiras aqui nos Estados Unidos, tenham contribuído de alguma forma para diminuir em alguns produtos específicos, em alguns setores específicos, essas tarifas. Então, por aqui, o que se diz de bastidor é: Donald Trump deve receber o documento no dia 15, deve assinar ainda no dia 15 ou nas horas seguintes, para que o tarifaço entre em vigor o quanto antes. Assim é o desejo do presidente dos Estados Unidos e assim deve acontecer. Mas alguns setores devem ter conseguido demover ali os líderes americanos do Departamento de Comércio, do Escritório de Comércio dos Estados Unidos, a dar uma amenizada, eu vou usar essa palavra, nas tarifas para alguns determinados produtos, produtos que seriam importantes não apenas para o nosso país, não apenas para a nossa economia, mas também para os americanos, tanto para os consumidores daqui quanto para o comércio em geral do país. São produtos importantes daí que são trazidos. O brasileiro, Fernando, segue tentando. Hoje é segunda-feira, 10 horas da manhã, com 10 minutos aqui na costa leste americana, e a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos segue se movimentando junto ao governo americano, realizando reuniões a todo momento para tentar, com canais diplomáticos diferentes, a dissolução desse tarifaço. Inclusive, uma nova rodada de conversas deve acontecer hoje, nessa segunda-feira, e a expectativa é de que essas conversas durem pelo menos até quarta-feira, o dia 15. Ou seja, institucionalmente falando, o Brasil não se deu por vencido, não se deu por convencido, e o governo Lula ainda está tentando e deve tentar até o último minuto derrubar o tarifaço ou diminuir o máximo possível, o máximo que ele puder, dessas tarifas, para que nós sejamos impactados de uma maneira menor do que aquela que havia sido programada anteriormente pelo governo dos Estados Unidos. Vale lembrar que diversos setores estão no alvo dos Estados Unidos, como, por exemplo, comércio digital, quem não lembra das tarifas das brusinhas, o Pix também, que aqui, inclusive, eles têm um parecido, que é o Zile, as tarifas preferenciais, que seriam isso. São tarifas que o Brasil proporciona para a China, hoje o principal componente político desse embate, o principal adversário dos Estados Unidos no setor econômico e diversas outras. Fernando, a gente vai seguir daqui acompanhando. Precisou? É só o nosso super Glau, que é a nossa super manager, colocar o plim-plom, que eu entro no avião e embarco de volta.
Valeu, Eliseu. Muito obrigado. Bom dia para você aí, meu querido. Valeu. 15 bilhões de dólares em exportação. É muito dinheiro, são muitos interesses envolvidos. E tudo isso em torno da disposição do Donald Trump. Sim, de acordo com o humor.
Econômicas para a implantação dessas tarifas. Ele é extremamente nacionalista, ele quer defender a indústria nacional. Então, assim, não é só uma questão política, como a esquerda está tentando colocar.
Não, mas vale dizer que praticamente 90% do café instantâneo consumido nos Estados Unidos, que ele entraria nesse tarifaço, ele vem do Brasil, né? Então, assim, existe uma grande indústria americana, como Eliseu trouxe, que ela é também afetada
por eles fizeram lobby. Eles pediram, vários setores, organizações,
Coca-Cola,
Tesla. Eles são contra essas tarifas, né? Porque isso também vai afetar o mercado interno.
Afeta muita gente dentro dos Estados Unidos, e é lógico que ele está fazendo isso de um jeito que busca prejudicar o Brasil como forma de chantagem, e a gente vê que, aí eu vou até discordar um pouco.
Não acho que seja chantagem, eu acho que é mais um interesse econômico de falar.
Queria ouvir o Canito no seguinte: essa é uma investigação que começou há muito tempo, e ela não tem necessariamente nenhuma ligação com a ida do Flávio Bolsonaro.
Vai dificultar a negociação pra gente. E agora, a questão política ficou tão confusa que, como o Lula conseguiu botar a culpa no Eduardo Bolsonaro antigamente, agora ele quer botar a culpa no Flávio, de algo que
ele
é culpa
dele.
Ele quer tirar
a culpa dele, né?
Deixa eu concluir. Ele quer tirar do Flávio gente. Ele quer botar a culpa no Flávio. Então, para ele, começa a
intenção. Para campanha.
Para ganhar a eleição.
Eu acho que evidencia muito, assim, é bom a gente observar como é que esse tipo de notícia também repercute na população e no discurso daqueles que se dizem patriotas, mas aí você vê quem que está defendendo os interesses do Brasil, quem defende os
interesses... Do interesse dos Estados Unidos? Você está querendo sugerir
isso? Não, só acho que não, mas acho que tem muita gente que, sendo convencida disso, a aplaudir. A gente vê manifestações dos ditos patriotas estendendo a bandeira não do Brasil, mas dos Estados Unidos na Avenida
gente,
Paulista. Uma cena vergonhosa, né?
Que é exatamente
não,
que
vou trazer para o ponto.
O conflito de... Isso não vai ferrar tudo como as pessoas estão imaginando. Os Estados Unidos é responsável por menos de 7% das exportações. Então, claramente, é um problema que precisa ser tratado. A nossa diplomacia deveria estar cuidando disso, mas não é uma questão tão grande assim.
Letícia, mas eu só queria tirar uma coisa que a esquerda, ela começou, ela tem uma tarifa menor, só que a partir de agosto, o Brasil já vai atingir esse número. E aí a tarifa vai passar... Sabe para quanto? 55%.
A mais.
55%. Então vai ter um acréscimo de 55% na tarifa. Então a gente também tem que tomar muito cuidado com esse discurso, porque o próprio presidente falou isso algumas vezes, que não era para se preocupar, porque ele era um parceiro comercial forte da China, que não quer dizer que se amanhã a gente começar a jogar para a China, a tarifa vai ser menor. Por quê? Porque no fundo é o que o Fernando falou no início, cada um quer defender o seu. O Trump está defendendo dele.
Exceto o Lula. O Lula
agora são, defendendo interesses. Nunca defende o nosso. Agora são interesses econômicos de curto prazo, que tem a ver com as disputas de mercado e tudo. E às vezes, é o que a gente falou, até medidas que podem estar prejudicando o cidadão norte-americano, mas que podem ser interessantes de interesses que estão por trás. A gente vê que está ligado diretamente a que tipo de política o governo dos Estados Unidos quer no Brasil, na América Latina e seus outros aliados. Quando a gente fala, por exemplo, da disputa sobre terras raras ou sobre petróleo, que são decisivas para os próximos, para o próximo século aí, né?
Você acredita mesmo, de verdade, que o governo Lula tem algum interesse em soberania nacional depois de todos esses anos entregando o Brasil? Você acredita que o governo Lula é... Realmente,
eu acredito que sempre tem alguém disposto a entregar mais, e não é à toa que o Trump está apoiando o Flávio, que é o disposto a entregar mais.
Da esquerda, que a gente fala muito sobre a questão da soberania nacional. A Marina Silva, na semana passada, recebeu a maior condecoração do governo francês, porque ela estava defendendo o agro. Só que a gente sabe muito bem que o governo francês tem sido contra diversas medidas que prejudicam quem? O país. Então, gente, essa turma que diz defender o Brasil, essa turma da esquerda que diz defender o agronegócio,
o desmatamento diminuiu.
O meio ambiente aqui no Brasil, a gente vê muito bem eles sendo favoráveis às agendas globalistas, internacionalistas que não fazem sentido nenhum pro país. Toda essa questão da proteção da Amazônia, a gente vê, na verdade, que ela vai muito contra a questão do governo brasileiro.
Agora vamos lembrar da cartinha do Rubio pro Flávio, né? Flávio garantindo, inclusive, que ia ter um gabinete de transição à disposição dos Estados Unidos caso ele ganhasse. Ou seja, vai ser de vocês, podem fazer o que quiserem, ficar à vontade, gente.
Cara, não existe isso, sabe por quê? Porque o Lula, só pra gente concluir essa pauta que passa o Fernando, mas o Lula, ele andou de mãozinha dada com o Macron. O mesmo Macron que barrou o grande acordo com o Mercosul. Então, essa história de, o Rubio é amigo do Flávio, meu amigo, sabe de quem que o político precisa ser amigo? Do povo brasileiro.
Exato.
Então, essa história de ficar babando ovo de político estrangeiro, igual o Lula adora, falar do Xi Jinping. Não, mas agora eu vou terminar. A União Europeia foi justamente o melhor amigo europeu do Lula, que é o Macron. Então, dito isso, eu acho que, joguinho por joguinho, quem se dá mal é sempre o povo.
Mas falando de prejudicar o povo brasileiro usa muito Pix, né? Acho que todo mundo aqui é contra o fim do Pix. E a gente vê que essa é uma das bandeiras fortes, que inclusive está nessa troca de cartinhas e nessa chantagem do que o Flávio está disposto a entregar para os Estados Unidos, voltar a fazer aqui o quintal deles.
E o que o Lula está disposto a entregar?
Dados são o petróleo do século XXI.
Quais os dados?
Dados sobre as movimentações.
Dados
sobre as movimentações financeiras do povo brasileiro. Dados sobre as movimentações financeiras do povo brasileiro. São protegidas pela nossa LGPD.
Mas é por isso que ela existe. É por isso que existe a Lei Geral de Proteção de Dados. Para não ter um presidente que escolha, seja o Lula, o Flávio ou o Zé da Silva, que escolha o que vai fazer com
agora,
nossos dados.
Agora, se a nossa movimentação
problema...
financeira não vai pelo Pix, vai pela Visa, os Estados Unidos têm acesso a isso. Esse é o interesse.
Isso aí. Não pode, isso aí não, de vale Pix, dizer... a gente vai falar mais. Mas eu queria trazer mais um pouquinho de querosene para apagar a fogueira.
Mas,
vamos lá, Danúbia Braga tem uma outra informação importante, porque mulheres, com medida protetiva, podem passar a ter o porte de arma. Olha, Danúbia, conta melhor isso pra gente. Mais uma vez, bem-vinda aqui ao nosso Morning Show, direto da redação.
Pois é, Fernanda, a Comissão de Segurança Pública pode votar, então, o projeto que prevê autorização para porte de arma de fogo para mulheres que têm medida protetiva com urgência. O texto é de autoria da senadora Rosana Martinelli, do PL de Mato Grosso, da relatoria do senador pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. O objetivo é que amanhã, então, tenha essa votação por volta das 11 horas da manhã. A proposta altera o Estatuto do Desarmamento e também garante o direito ao porte de arma para essas mulheres com idade mínima de 18 anos, além de determinar que o porte seja alterado para posse em casos de revogação da proteção judicial. A pauta ela já foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos e o grande objetivo é garantir para essas mulheres, então, vítimas de violência doméstica, uma segurança para que elas possam se defender em casos ali de emergência, mas não é um direito obrigatório, ou seja, ele pode ser aplicado somente às vítimas que desejarem e que passarem pelos testes, tanto de idoneidade, capacidade técnica e avaliação psicológica. Então, mais um tema bom para debater aí no sofá da Discord.
Com certeza, com certeza. Danúbia, muito obrigado, tá? Bom trabalho aí.
Danúbia já pegou espírito, né?
Gente, então, medida protetiva barra porte de arma. É, medida protetiva igual porte de arma? Sim ou não?
É, eu acho que isso é um caso simbólico que mostra como, independente de ser caso de violência contra a mulher ou violência em geral, a gente vê mais uma vez um debate que vem mais pela direita, que é meio que a tentativa de terceirizar, de lavar as mãos do Estado, de transferir a responsabilidade da segurança pública.
Uai, são vocês que fazem isso?
Para a segurança privada.
Ah, mas quem está no poder é a esquerda, não entendi.
Não, segurança pública é responsabilidade
dos Estados. Vamos deixar ele acabar.
Conta pra
gente, Jimmy. Conta. Tenta concluir o raciocínio.
Pode trazer uma falsa sensação de segurança, que você tendo um porte de arma você vai estar mais seguro.
Não é falso, é verdadeiro.
E quando a gente ignora os dados, a realidade, o todo...
Eles que ignoram os dados, inclusive,
sim, eu também me sentiria mais seguro do ponto de vista psicológico com uma arma em casa. Agora, o brasileiro de segurança pública, a cada aumento de circulação de armas em uma região, eleva a taxa de...
Foram mais de 18% das medidas protetivas foram violadas. Inclusive, mais de 50 mulheres foram assassinadas.
Se fosse violado com uma mulher com uma arma em casa, ela tinha maior chance de morrer.
Agora eu tenho lugar de fala, Jimmy, por favor.